Olá a todos, bem-vindos ao 11º episódio do Product on the Rocks. O meu nome é Roberto Machado, o meu companheiro Martinho Aragão está cá connosco e hoje como convidada temos a Inês Liberato. A Inês é Head of Product na Product Innovation na Tax Systems. A Inês tem um percurso muito interessante. Eu vi no teu LinkedIn, Inês, que começaste como cake designer e founder. Tiveste uma pequena experiência em procurement, operations, HR e algures no tempo acontece uma transformação para product. Começaste como product analyst na Schemelinks, depois foste product manager em duas empresas e mais tarde head of product na Arc Solutions, uma empresa já de fintech, e agora encontras-te como head of product innovation numa outra empresa de fintech em Londres. Tu estás em Londres, também reparei que tens uma educação muito interessante, licenciada em design, mestrada em publicidade, mais tarde fazes uma formação em product management, growth hacking e pelo que percebi estás neste momento a tirar um master em business administration no Imperial College. Um percurso verdadeiramente interessante e espero ainda no decorrer desta conversa tentar perceber muito mais sobre esta transformação de carreira que eu acho sempre surpreendente e muito interessante. Inês, pedia-te agora para introduzires o tema que escolheste para falarmos aqui hoje.
Ora, boa noite. Obrigado, primeiro de tudo, obrigado de ter sido convidada para este fantástico podcast. Pelo menos tem um padding espetacular com o whisky. Opa, pronto, estou muito contente de estar aqui. Obrigada por terem convidado.
Prazer é nosso.
Pronto, realmente tenho um passado assim interessante. Podemos falar disso mais tarde. Eu normalmente gosto de introduzir como mulher de 7 ofícios e não está tudo aí no LinkedIn, porque há coisas que não se podem pôr no LinkedIn. Mas a carreira tem sido, carreira entre aspas, tem sido bastante interessante. Este tema que eu proponho falar de hoje é um tema que eu tenho estado a pensar há bastante tempo. E eu acho que agora, se começarmos a ver os artigos que o Mind the Product tem lançado e tem havido bastante foco nos convidados que eles têm e nas conversas que eles têm tido acerca do processo de product management. Eu acho que é às vezes um bocadinho injusto, mas também é natural da falta de maturidade da função em si, quando comparado a uma função de design ou uma função de engenharia, em que tens todo um backing, tens toda uma história, não é? O design vem de artes, que depois desenvolveu uma Bauhaus com mais técnica, com mais educação, com mais backup. E, portanto, tens já uma história e as pessoas sabem do que é que estão a falar quando estamos a falar de design. E a tecnologia ainda mais antiga, não é? Portanto, engenharia é uma coisa que já vem desde os tempos de, se quiserem, do Miguel Ângelo e do Renascimento, não é? Da Vinci. E, portanto, tem todo um historial e tu precisas, efetivamente, teres um curso, vais à faculdade e, portanto, a maturidade é completamente diferente. E, portanto, nós chegamos aqui com o nosso title de tapa-buracos, ou gestores de caos, e, portanto, tentamos chegar aqui e a gente consegue sempre arranjar espaço, nós conseguimos sempre resolver as coisas e, portanto, isso dá aso a toda uma... a todo um mundo de ainda maior de confusão. Alguns autores tentaram dar um tipo de estrutura. Nós temos o Build, Measure, Learn de uma Lean Startup, mas continua a ser bastante caótico porque não tens não está introduzido, é uma coisa que existe dentro de si própria, não está introduzido num nada a nível de abertura da empresa, não está, quer dizer, não fala nada de como é que tu integras um produto no mercado, não fala nada de quanto tempo é que é aceitável fazeres pesquisa, falares com utilizadores e toda essa panóplia de responsabilidades que nós temos, mas que nunca falamos, porque há sempre Pronto, ok, nós tiramos esta parte agora para lançar este produto, conseguimos ajeitar aqui e ali. Pronto, ok, tu que tens este pedido, vai ser complicado, mas a gente consegue na mesma. E portanto acaba por, tu tens um caos, mas se calhar és o pior para continuar a manter esse caos. E portanto, por isso é que eu acho que é um processo interessante de falar.
Sim, acho que pegando nesse, precisamente como estavas a dizer, primeiro eu vejo completamente nessas dificuldades, no facto de ser uma função que eu acho que uma boa forma como descreveste é a questão de tapa-buracos. Agora, eu acho precisamente o assunto que acabas por trazer é qual é que é o processo de gestão de produto. E uma das coisas que acabas por tocar fora ainda do contexto do podcast foi na distinção e com gestão de projetos ou com processo de desenvolvimento que acaba por estar muito mais estabelecido. Eu acho que era interessante se pudesses partilhar de uma forma relativamente breve qual é que é então o processo que é cumprido, é da responsabilidade de gestão de produto, e assumo que obviamente há muitas coisas que acaba por ser essa questão de tapa-buracos, mas quais é que são claras responsabilidades e quais são as áreas que acaba por tocar?
Isso é uma pergunta enorme. Descrever brevemente do que é que nós fazemos no nosso trabalho é um desafio, mas vamos tentar.
Só explicar já é difícil, normalmente só explicar a alguém já é muito complicado. Descrever todo o trabalho, o Martinho não foi teu amigo.
Não é só isso, sabes? É a questão de, que é a resposta típica, depende, certo? Mas o que é que depende? Vamos lá, vamos partir isto por partes. Eu normalmente olho, quando chega uma empresa, uma nova empresa, tento olhar para três coisas. Primeiro, tentar perceber quais são os processos existentes. E quando o pessoal começa a dizer, ah, nós não temos processos, isto é uma grande confusão, não temos nada, mas a realidade é que existe um processo. Simplesmente pelo facto que tu começas a apanhar aquelas frases interessantes de opa, é sempre a mesma coisa. Se é sempre a mesma coisa, tens um processo. Não é uma coisa que acontece, tu não tens um caos diferente, o caos é sempre o mesmo. É isso que estou a tentar explicar. E portanto, é tentar perceber isso. A melhor maneira, para além de ires efetivamente a falar com as pessoas, com os departamentos e as pessoas que tens dentro da equipa de produto, fora da equipa de produto, é também se conseguires lançar uma coisa pequena, nem que seja até uma newsletter, uma coisa pequena, tentar resolver um problema pequeno, tu consegues testar esse processo e tentar identificar as coisas, porque às vezes as pessoas dizem uma coisa e que acontece uma coisa completamente diferente. Por exemplo, tive várias experiências em que apresentei uma ideia para um processo, as pessoas disseram, ah, isto é fantástico, nós precisamos mesmo disto, etc. A primeira vez que tentámos circular o processo, tive o chefe de vendas, que está no executivo, a bloquear a saída de um produto porque não tinha a base de dados como queria e, portanto, não podia fazer uma demo. Portanto, tens aí, como é que consegues logo identificar quem vão ser os teus amigos e quem vão ser os teus blockers? Ou como eu gosto de identificar os gatekeepers. Depois tens a questão de tentar perceber quais são os ciclos. Portanto, normalmente as empresas identificam os objetivos pelo ano, 3 anos, 5 anos, mas depois tu consegues quebrar esses ciclos em ciclos mais pequenos, em quarters, ou seja o que for, dependendo da empresa onde estás a funcionar. Porque lá está, o processo vai ter de funcionar com base nesse ciclo. O objetivo é, ao final do processo, tu conseguires lançar qualquer coisa, certo? Portanto, o objetivo é sempre este. E depois tentar perceber dentro da tua equipa, portanto, mais internamente, depois de avaliares a questão da empresa, depois de avaliares a questão dos ciclos, tu vais perceber que equipa é que tu tens. E tentar identificar quem são as pessoas que vais ter potencialmente de educar, porque se calhar nunca tiveram numa, num ambiente de estrutura de produto, porque se calhar vieram de empresas enormes, porque se calhar, pronto, tens toda essa questão para tentar perceber, mas também quais são as pessoas com quem tu vais ter quando precisas mandar tudo ao ar e de um ombro para chorar, não é? E portanto começas a identificar estas três peças e com base em identificares estas três peças começas a construir o teu processo e depois o teu processo tem de resolver os seus problemas, certo? O meu processo normalmente dependendo da empresa onde estou, porque já estive em empresas que são bastante imaturas, completamente startup, em que fui a primeira product manager, e empresas onde estou agora, em que há toda uma estrutura. O produto onde estou a trabalhar neste momento tem 28 anos, desktop, e estamos a passar por um processo de transformação para a cloud, e portanto tens uma história brutal. E portanto, por exemplo, neste exemplo, eu se calhar vou ter três processos diferentes, ou um processo gigante, mas depois cada produto, cada passo vai ter uma gestão diferente. Empresas mais pequenas, como equipa mais pequena, se calhar tem uma coisa mais standard, em que passa por a descoberta, a produção e depois, não esquecer, o que normalmente a gente nunca tem tempo para fazer, medir resultados, fomos bem-sucedidos ou não. Mas é marcar a data no calendário, gente, e ter a certeza que essa reunião acontece. E que vocês celebram as falhas e celebram aquilo que não aconteceu bem. E pronto, é mais ou menos isto assim muito por alto, porque isto é normalmente é todo um trabalho imenso que acontece, mas eu acho que a parte principal, e se calhar muita gente se esquece, e eu vejo muitos colegas fazerem isso, vejo muita gente na equipa também a fazer isso, nós tipicamente adoramos uma boa framework, e a framework funciona muito bem para nós, mas ninguém no resto da empresa sabe que essa framework existe, mas ninguém no resto da empresa sabe que tu tens este processo, e portanto tu não resolveste o problema.
Sim, sem dúvida. Inês, muito interessante, tu começaste toda a tua intervenção a falar do Build, Measure, Learn do Lean Startup, e é engraçado que terminaste precisamente a enquadrar aquilo que é o teu processo e aquilo que tu fazes nessa coisa tão simples, são três passos. E isto faz-me pensar que toda esta conversa sobre processos, a complexidade que nós lhes damos pode ser sempre reduzida a coisas muito simples ou então coisas muito complexas. Depende da empresa como tu mencionaste, do que é que estamos a construir. Mas essa necessidade de redução a algo muito simples é sempre útil e até talvez necessária para conseguires ter o alinhamento e a equipa a perceber aquilo que tu estás a comunicar. E é muito interessante esse ponto de vista, porque nós muitas vezes, quando estamos muito envolvidos naquilo que estamos a fazer, esquecemos dessa facilidade de comunicação. E isto pode ser um bom takeaway para quem nos está a ouvir, que é, por mais complicado seja o vosso processo, tentem encontrar abstrações desse mesmo processo para que seja fácil comunicar com as vossas equipas e que elas possam perceber num alto nível quais é que são os passos base e principais daquilo que estamos a fazer. Com isto fazia-te uma questão, que é quando tu mencionaste que a última parte do measure normalmente fica sempre esquecido, e disseste a alguém no meio que é: gente, metam no calendário que a coisa acontece. E eu gostava de perguntar se é só aí que tu sentes que é mais difícil ter o envolvimento e nos relembrarmos da importância desse passo, ou se é, mesmo na parte de research, que é hoje em dia é muito falado, mas também sabemos que é uma dificuldade muito grande, que outras partes é que tu sentes que é mais difícil em termos de envolvimento da equipa ter aquilo que é necessário para que o processo funcione, além da questão da medição de resultados, sobrar as falhas e os resultados positivos que já mencionaste?
Uma parte bastante importante deste processo, e que se calhar é daqueles benefícios que surgem porque tu estás a expor a maneira como funcionas para o resto da empresa, é principalmente o facto de o teu não, não consigo, não posso, ter muito mais poder. Porque a partir do momento em que introduz um processo, e em que, quando eu falo em gatekeepers, este processo existe porque há uma necessidade de perceber se vale a pena os teus recursos e o teu dinheiro e o teu tempo serem investidos naquilo que estás a produzir. E, portanto, quando temos vários stakeholders, várias pessoas na empresa a pedir a nossa atenção e a pedir que opá, não podes só fazer isto, tu tens toda uma estrutura por trás de ti que diz não, não posso porque tenho isto, isto e isto, estas ideias, por exemplo, como eu estava a dizer, o processo não existe em, assim isolado, não é uma coisa que está na cloud. O processo é uma parte daquilo que tu fazes, e o que estás a tentar fazer é lançar produtos, é tentar, mais do que lançar produtos, é tentar se vale a pena lançar o produto, e é aí que está o valor da nossa função, e que não se fala o suficiente, eu acho. Toma-se como garantido que alguém tem uma ideia a algum ponto na parte da vida deles, na casa de banho, às vezes, e que tu é que tens a responsabilidade de ter a certeza que isso vai ser entregue. E, portanto, quando falas, sim, há uma grande dificuldade em introduzir pesquisa, e há uma grande dificuldade em introduzir, dar tempo ao design, dar tempo à engenharia até. Mas é porque há, outra vez, voltando à questão da imaturidade, as pessoas, se calhar, com quem estamos a trabalhar, não sabem. Não sabem quais são as dificuldades, não sabem que existem timings, não sabem que o processo de design tem todo um processo, tem todo um ciclo, não é uma coisa que tu simplesmente vais para um cantinho no escritório e fazes uns desenhos, não é? O processo de engenharia, tu tens de pensar, lá está, não somos project managers, nós, o nosso trabalho não é, não lançamos uma coisa e está a esquecer, não, há alguém que vai ter de manter o sistema, alguém que vai ter de manter aquela funcionalidade, alguém que vai ter de responder a clientes, alguém que vai ter de ter todo um mundo maior do que tinha anteriormente. E, portanto, a maior dificuldade do processo é este passo da educação e é este passo de mostrar às pessoas que a construir software é fácil, até ao ponto em que tens de manter o fácil, até ao ponto em que tens de comunicar o fácil, até ao ponto em que tens de passar muitas horas a cobrir a parte que ninguém vê, não é? E, portanto, é uma das minhas questões favoritas de ter um processo, é poder dizer não, porque, ou então sim, podemos ter essa conversa, mas tens todas estas outras iniciativas a acontecer ao mesmo tempo, e estão nestas fases, ou então simplesmente dizer os objetivos para este quarter são A, B e C, e, portanto, isso não está de acordo com os objetivos deste quarter, se calhar é uma boa conversa que temos para o quarter que vem a seguir. E, portanto, o processo é como se fosse a tua desculpa, não és tu, é o processo.
Uma das coisas que, com base nesta conversa que estamos a falar, está a pensar, é até que ponto é que nós acabamos por falar entre duas posições diferentes de PM, que é o PM que tem de criar os processos e que vai nessa fase inicial, geralmente para uma equipa que não tem essa experiência e que não tem essas coisas criadas e que acaba por ter um papel até certo ponto mais político, mais de compreender as pessoas, de adaptar, de ensinar, e de fazer precisamente essa posição que tu mencionaste, de conseguir usar os processos para justificar determinados nãos, que antes não, provavelmente não eram possíveis, mas acho que de certa forma acaba por existir na mesma um papel de um product manager que já tem por base os processos e que se calhar já se consegue mais focar ou especializar na iteração progressiva do produto, mas não tem um papel tão ativo na gestão de pessoas fora do produto. E até que ponto é que não acabamos por falar de dois desafios diferentes, que obviamente que tanto os dois lados acabam por fazer isto, mas se calhar a um ponto diferente. Mas particularmente eu acho que quando falamos de uma equipa, por exemplo, que tu mencionaste, de quando entras numa equipa que não tinha ninguém PM e que és o primeiro PM, e acho que acabas por necessariamente ter uma posição muito mais influente. E que, só para tentar fazer uma ligação que eu acho que é interessante, apesar de ter mencionado política e ser influente e gerir pessoas, acho que se resume, no fundo, a empatia. Porque acaba por ser compreender o outro lado e conseguir adaptar o outro lado, porque acabamos por ser a pessoa que percebe,
sem dúvida,
as dificuldades de sales e as dificuldades de marketing e porque é que eles puxam neste sentido ou naquilo.
Exatamente. Não, é exatamente isso. Nós, como humanos, temos a tendência natural de levar para a malícia, às vezes, e ficar ofendidos com certas situações que acontecem, mas é exatamente o que estavas a dizer, Martim. Quantas vezes não é, o problema não está na estrutura da organização em si, ou nas, eu não quero estar a entrar, o problema de falar neste tema é que tocamos nos outros temas todos, como gestão organizacional e tudo isso, mas é quase impossível não falar disso, é quase impossível ter um processo de produto que funcione espetacularmente bem numa empresa que está completamente broken. Falta de expressão melhor, peço desculpa. Mas estive em certas organizações em que simplesmente eu tive de sair porque vi que não quero dizer, pronto, tive o privilégio de conseguir encontrar outra oportunidade, está melhor enquadrada desta maneira, porque vi que a minha maneira de pegar nos assuntos e tentar resolver os assuntos estava completamente desalinhada com os benefícios que a empresa oferece. Por exemplo, se tiveres uma pessoa que está em vendas e que os benefícios que tem é ter bónus por cada venda que fizer, eles não estão interessados em saber se o teu produto está na parte de descoberta, na parte de research, na parte de discovery, e se alguém falou nisso ontem, não é? Eles vão tentar fechar aquela venda. E fechar da venda, especialmente estou a falar, isto se calhar é um problema mais ativo no sistema de B2B, business to business, e portanto em que os contratos demoram se calhar 3 meses e portanto eles piscam o olho e dizem, opá, tens 3 meses para resolver isto, não te preocupes. Mas entretanto já se calhar é um consumidor que não precisa do teu produto, e portanto vai ter um feedback completamente diferente dos outros todos consumidores e de todos os outros users que tens no sistema, e isto vai descarrilar tudo, parece que não, mas uma venda mal feita para um consumidor que tu não tiveste uma conversa com a equipa de vendas e explicaste que o processo funciona assim porque, e nem é pelo processo, quer dizer, às vezes é só, este é o nosso target market e é o objetivo da empresa. Lá está, aquele triângulo maravilhoso de objetivos, processo e ciclo. O objetivo deste quarter é este target market e estas pessoas, este tipo de utilizador. E, portanto, não precisamos de ir para outros utilizadores. Mas lá está, se o benefício dele é no bónus que tem com aquela venda, não há grande coisa que tu possas dizer, não é? Portanto, aí não é o problema, não é do processo, não é do product manager, não é da equipa, e sobrevive a um nível muito, muito maior do que aquele onde estás a gerir.
Vamos agora fazer um pequeno intervalo, onde eu vou ter aqui a oportunidade de apresentar o licor, aqui o whisky que nos está a acompanhar no episódio de hoje. Hoje temos algo que, até baseado em algumas coisas que já dissemos aqui, podia ser The Product Manager Tears, mas não, é The Writer's Tears, é o nome do whisky que nós aqui temos, que é um whisky bastante leve, doce, embora seja um Irish whisky, é muito suave, é muito fácil de beber, Tem algumas notas de mel e também algumas notas, um sabor frutado. Acho que é um bom whisky para quem gosta de ou quer pela primeira vez entrar neste mundo dos whiskies e experimentar beber whisky. Portanto, fica aqui a sugestão, Writer's Tears. Tem também uma garrafa que é lindíssima, vocês não conseguem ver, mas procurem e vão ver que é das garrafas mais bonitas do whisky que eu já vi. E agora, Inês, gostava de fazer uma pergunta, que já demos aqui algumas notas no início do episódio sobre a tua carreira, e gostava de perguntar como é que foi toda essa transformação no início da tua carreira. Eu acho sempre são histórias fantásticas e que devem ser contadas, porque temos muita gente certamente a ouvir-nos que se vai familiarizar contigo ou que então está no processo de o fazer, e acho que era muito interessante tu partilhares connosco como é que chegaste até Product Manager.
Não, é muitas histórias. Cada transição tem uma história diferente. E mesmo aqui, estou aqui em Londres há 7 anos e meio, e mesmo aqui em Londres já tive duas transformações também. Portanto, tem sido uma viagem, tem sido um processo. Eu às vezes faço coaching com pessoas que querem mudar de carreira. Por exemplo, durante o MBA, encontrei-me com vários colegas que vieram ter comigo e perguntaram sobre a questão de product management e como é que é, como é que não é. Portanto, tem sido esta história, tem muitas camadas, tal como os product managers. Sempre foi difícil escolher uma coisa, acho que começa daí. Nunca fui daquelas crianças que sempre quis ser uma coisa, eu queria ser pelo menos 5, sempre, cada vez que alguém me perguntava. E portanto, a história de mudar de design para publicidade vem mais ainda com transformações anteriores. Eu estava a fazer economia no secundário e decidi querer ir para design porque queria muito ir ajudar as pessoas na parte do marketing e vendas a fazer os anúncios, e achei que design era aquilo que eu queria fazer. E portanto fiz 3 anos de DGD num só, para fazer o exame, e candidatei-me ao IAD. Inicialmente não foi IAD, inicialmente foi a Escola de Artes em Lisboa. E portanto, quando estive durante o processo de encontrar design, percebi-me que design era muito... só sabia das coisas muito ao final, e portanto eu queria ficar um bocadinho mais atrás e saber um bocadinho mais de estratégia e um bocadinho mais da direção. E portanto, por isso é que fiz a mudança para a publicidade. E depois, quando acabei o mestrado, foi 2011, portanto, uma das piores alturas em Portugal para encontrar trabalho. E portanto, comecei toda uma aventura a ter 2 part-times, em que durante a manhã estava a trabalhar com uma secretaria de uma escola, e à tarde trabalhava com 40 crianças de um jardim de infância. Portanto, a parte criativa e a parte mais estruturada. E entretanto descobri, as minhas irmãs ofereceram-me um voucher para fazer um curso no Isto Faz, para fazer cake design. No início eu não queria fazer, não se brinca com a comida. E depois acabei à força, porque o prazo do cupom estava a expirar, e que fiz o primeiro bolo, e quase de imediato tive uma de clientes, e pegou. E portanto, isto é segredo, estou aqui só entre os 3, ninguém vai ouvir. Eu estou na teleculinária. Chamaram para fazer uma entrevista depois de ter decidido que queria ir para Londres. Porque isto chegou a um ponto em que tinha de decidir o que é que eu queria fazer. e tive de decidir se queria efetivamente começar o cake business oficialmente, abrir loja e tudo, ou ir para Londres e descobrir exatamente o que eu queria fazer com a minha carreira. Adivinha lá o que é que eu decidi. E vim, vendi o meu carro e vim para Londres. E entretanto tive uma muito boa oportunidade de trabalhar com a The Couples, uma empresa de moda, em que eles têm 300 lojas em França e quiseram abrir aqui no Reino Unido. Tinham 47 lojas na altura e eu rapidamente, lá está espírito empreendedor, comecei a ajudar a pessoa que tinha sido escolhida para ir abrir as lojas cá e abrimos o escritório, literalmente construí o escritório porque nem mesas nem cadeiras tínhamos, e andei pelo Reino Unido inteiro a abrir, fechar lojas, coordenar equipas e fazer operações e HR, recursos humanos aqui para esta empresa. Mas quase que horas de startup, e portanto chegou o momento em que tive de parar, e na altura uma amiga minha estava a queixar-se que não consegui encontrar estagiários para ir ajudá-la num evento que a empresa dela estava a organizar, e quando ela começa a descrever o que é que a pessoa teria de fazer, eu disse, eu faço. E ela perguntou-me, só Inês, tu vais deixar toda a tua carreira HR and Operations Manager, isso tudo, para um estágio? 3 meses, tu sabes que não podes continuar a seguir aos 3 meses. Eu, sim, mas isso parece-me ser muito interessante. E descobri o que era uma startup, descobri o que era tecnologia. 2 semanas antes, 2 semanas a seguir a começar uma empresa, tive a apresentação da equipa de produto, ouvi a apresentação e disse, este é o meu sonho, isto é o que eu quero fazer do fundo do coração. E pronto, o resto é história.
Tentando fazer agora, se calhar, uma ligação com isso, eu acho que um dos desafios que nós temos, principalmente nesta área, é sempre explicar o que é que isto é. E eu acho, precisamente na história que tu falaste, chega um momento em que tu percebes, se calhar, o que é esta área, se calhar não necessariamente qual é a função, mas se calhar qual é a área. E eu vou dar um exemplo que me aconteceu recentemente. Estava no ginásio e o senhor que estava na sala pergunta-me, então, o que é que tu fazes? E eu sou gestor de produto. E ele olha para mim com uma cara estranha, né? Aquela cara de que raio que é essa coisa. E eu lá tento explicar um bocado, não corre muito bem, e desisto e digo, eu treino engenharia informática. Pronto, deixa estar, agora, a partir de agora sou informático, deixa estar a parte do gestor de produto. E eu acho que isto acaba por acontecer com toda a gente, né? Obviamente, a certo ponto, família, exatamente igual. Ninguém sabe o que é que faz um gestor de produto e porque é preciso um gestor de produto. Geralmente pensam que manda nas pessoas. Não é bem assim que as coisas funcionam. Portanto, eu acho que o desafio giro seria fazermos aqui uma ronda rápida começando contigo, Inês, de o que é que tu gostavas de ter ouvido quando te perguntaram o que é que isto é. Agora que já passaste por há vários anos e já tinhas passado por tantas outras coisas, qual é que tu achas que é a forma de descrever o que é isto? E se calhar tocando na parte dos processos, que é o assunto que temos hoje neste podcast.
Tu tens essa história, eu tenho uma história na parte da descrição. Eu estive num programa de voluntariado para introduzir crianças a carreiras diferentes dentro da área de ciências, matemáticas e engenharia. E uma vez fui apresentar, estava com a Hive, por exemplo, a tecnologia de aquecimento inteligente, e portanto tu mostras da aplicação, tu mostras como é que as coisas funcionam, mas acabei por dizer que era uma cientista, porque passa nessa questão do processo, passa por criar uma hipótese, testas a hipótese. Se correr bem, produzes aquilo que tinhas imaginado e depois a seguir medes resultados. Portanto, o que eu faço durante o dia é ser uma cientista.
Queres tentar, Roberto?
Eu gosto sempre de focar mais na parte de, das pessoas e aquilo que eu normalmente... A forma mais simples que eu tenho de responder é dizer, eu giro uma equipa que faz produtos digitais ou plataformas web ou qualquer coisa assim simples. Quando tenho que explicar aquilo que eu faço como Product Manager. O que me dá algum prazer porque não sempre, quando estamos numa fase inicial, há aqui muitas componentes que nós temos uma participação muito mais ativa, mas quando estamos a falar em fases mais avançadas, é principalmente isso que nós fazemos. Ajudamos pessoas a crescer e a estarem todos alinhados para construir algo em comum. Portanto, gosto de ir por essa abordagem.
Só para dizer o meu lado, antes de passar para uma próxima pergunta, eu tento pegar mais na parte de, exceto obviamente num contexto de ginásio, porque acho que não faz sentido entrar em muita conversa nesse espaço, mas acabo por puxar mais na questão de procuramos obter um alinhamento para dizer, para definir as prioridades, ou seja, tento pegar sempre na parte de prioridades, ou seja, definir, não tomamos a decisão, mas ajudamos a chegar às próximas decisões em relação ao produto. Obviamente que isto envolve precisamente os processos que estavas a falar, que é a questão de research, de fazermos iterações, envolver as pessoas, perceber os contextos, mas, no fundo, o que nós acrescentamos ali de uma forma mais prática é o que é que nós vamos fazer a seguir, o porquê que nós vamos fazer a seguir, como é que nós vamos fazer a seguir e, portanto, alinhar as pessoas em definir quais são os próximos passos em relação ao produto. Acaba por ser algo que eu tento explicar, mas eu não acho que seja claro para as pessoas. Eu acho que para nós é fácil perceber isto porque estamos neste mundo, mas, no outro lado, não é assim tão fácil perceber este contexto. Por exemplo, aquelas citações que acabamos por ler nos livros de Product Management que são muito claras e elucidativas de estarmos a fazer, definimos o roadmap para atingir a visão da empresa, não são algo que seja perceptível para ninguém que esteja fora do mundo de tecnologia particularmente. Mas, fazendo um shift grande para um assunto, uma questão que também acho que pode dar algum aso para a discussão, é... Na tua perspectiva, Inês, achas que gestão de projetos, project management e product management coexistem? Ou são coisas que são de contextos diferentes? Ou que os product managers acabam por fazer project management?
De certeza que sim, absolutamente sim. Claro que vai depender, outra vez, do tamanho da tua equipa, do tamanho da empresa, da quantidade de produtos que estás a gerir, mas a regra geral vou dizer que sim. E vou dizer que sim porque isto é todo um mundo que tu tens de gerir, é todo um conjunto de pessoas e, portanto, se quiseres dedicar, se estivermos a falar em prioridades, o teu tempo também tem de ser prioritizado e, portanto, ou tu vais passar tempo na parte em que tu podes adicionar o maior valor ou tu vais passar o tempo a gerir a parte da entrega do produto, porque uma coisa é aquilo que está no roadmap, é uma direção, é um objeto de comunicação para informar os outros daquilo que nós estamos a fazer. E depois tens de ter, obrigatoriamente, um delivery plan, tens de ter um plano de como é que tu vais entregar, por isso, especialmente as coisas estiverem na coluna mais recente, do agora, certo? E eu acho que sim, definitivamente que sim. Precisamente quando estava a querer entrar em produto, tive o privilégio de falar com alguns product managers e eles enviaram-me links ou livros bastante interessantes e uma das definições que nunca mais hei de me esquecer da diferença entre um project manager e um product manager é que o project manager é a parteira, o product manager é a mãe e, portanto, é para a vida. Ou até sair da empresa. Mas a diferença é essa, a parteira tem um trabalho essencial, quer dizer, se ela não faz o trabalho dela bem, não corre bem para ninguém. Mas depois há alguém que vai ter de tomar conta da criança.
Precisamente por causa dessa comparação, que de certa forma eu faço uma separação de empresas de produto e empresas de consultoria, em que nas empresas de consultoria tu tens claramente project managers, porque fecha um projeto. Os processos muitas vezes até podem ser partilhados para chegar à conclusão, mas a parte da manutenção das iterações progressivas no produto são totalmente diferentes. E a própria experiência, e não é dedicação, mas a própria expertise da equipa são diferentes por causa disso. E contudo, apesar de para mim esta separação ser fácil, não é tão fácil ver a questão da coexistência no contexto de empresas de produto. Que o que acabo por se ver, apesar de tudo, é que nas empresas maiores de produto tens os dois papéis. Os dois papéis existem. Mas eu, na minha perspectiva também, nas empresas mais pequenas, independentemente do título, fazem o mesmo. Ou seja, fazem tudo. E eu sinto que nas empresas pequenas, um product manager faz project management, frequentemente. Para criar os processos das especificações, do roadmap, acabo por sentir uma necessidade também de não de aumentar a produtividade, mas pelo menos ter uma noção da produtividade da equipe, de onde é que a equipa está a correr bem ou não. E se calhar alguns pontos vai tentar puxar através de retrospectivas e de outros momentos, mas não está focado na produtividade necessariamente e não faz esse fecho de parteiro. E pronto, isto é a minha perspectiva do pequeno contexto que eu tenho.
Acontece, sem dúvida que acontece, e sem dúvida que quanto mais júnior tu és na tua posição, é mais provável que tu vás desempenhar essa função, mas também não é necessariamente a culpa necessariamente do product manager ou a culpa necessariamente da pessoa que contratou o product manager pensar que era um project manager. Isto também vai acontecer, certo? Lá está, voltamos à questão da maturidade. Isto não é necessariamente uma função que exista há, sei lá, 100 anos a esta parte, até se calhar há oficialmente 50 anos a esta parte. Se calhar 50, talvez, dependendo de outros títulos. Mas a realidade é que são duas, para mim, são a causa, porque nós, product manager, vamos tentar ver o que é que os cinco porquês, não é? A causa está, é uma mistura entre a função não ser clara e, portanto, tu não teres uma pessoa não sabe bem o que é que tu fazes. Tu geres a engenharia, geres um bocadinho, mas não és gestor de engenharia, tu geres design, mas não és gestor de design. E portanto, dependendo às vezes da área de produto em que tu estás, pode ser mais análise de dados ou pode ser mais marketing. E portanto, um bocadinho aquelas zonas cinzentas, traduzindo literalmente do inglês, mas também é a questão de quem, a empresa onde tu estás a trabalhar, não é uma empresa que pense que tenha de fazer descoberta e que acha que tem as soluções já todas, e portanto, a única coisa que tu tens de fazer é entregá-las. E, portanto, aí automaticamente tornas-te um project manager. Certo? Não estás a perguntar a ninguém porquê é que estamos a fazer isto? Quais são as prioridades? Quanto é que isto vai custar à empresa? E manter isto? Como é que vai ser? E quem é que está responsável disto? Quem é que vai fazer todas aquelas perguntas muito chatas? Nós somos muito, muito chatos. Mas é com boa intenção e com bom coração que a fazemos. Esta combinação de dois fatores. Eu não quero parecer muito negativa, eu estou com receio de ser negativa aqui.
Não.
Eu quero dizer que há esperança, porque é possível, acreditem que é possível, a sério, do fundo do coração que é possível. E uma coisa que ajuda muito, uma camada que ajuda muito é toda esta conversa de processos, e quem mais a puxar para as qualidades do Roberto, é a parte, é a camada, é o envelope no meio disto tudo, que eu chamo as regras e princípios. No fundo, regras da casa. Tu, se queres falar, tens de respeitar a opinião de todos, não há ideias estúpidas, não há perguntas estúpidas, criar todo aquele ambiente em que toda a gente pode brilhar e toda a gente é capaz de fazer um bocadinho do teu trabalho.
Sem dúvida. Esta tua última intervenção, disseste aí imensas frases que podiam ser quotes muito interessantes para retirarmos deste episódio. Acho que vai ser muito útil para quem nos vai ouvir. Muito obrigado por isso, Inês. Nós estamos a chegar ao fim. Não queremos deixar o episódio demasiado longo, senão as pessoas começam a queixar-se que é difícil ouvir os nossos episódios e nós queremos que eles continuem a ouvir-nos. Muito obrigado.
Fraquinhos.
Diz?
Fraquinhos.
Não têm endurance. Faz parte de, se querem ser um product manager, têm que ter muita endurance, permitirem-se a serem...
O Martin Kagan diz 60 horas. 60 horas.
Vamos passar à última parte do nosso podcast, que é a parte das recomendações. Vamos começar com o Martinho. Martinho, o que é que vais recomendar hoje às pessoas?
Hoje não tenho revistas cor-de-rosa, como há umas edições atrás, mas as nossas revistas cor-de-rosa são os dramas de influencers de product management no Twitter, quando eles começam a lutar uns contra os outros, mas desta vez não tenho propriamente novidades sobre isso. Contudo, a minha sugestão é mesmo de uma das coisas que me ajuda bastante para manter a par sobre novos blog posts, artigos e tudo mais, é... Tenho basicamente um conjunto de pessoas grande no Twitter da área de Product Management e é interessante porque como tenho essa rede do Twitter bastante curada, apesar de tudo muita gente de Portugal de cá por não usar tanto, eu quando vou ver o meu feed é um feed de notícias de Product Management. Pessoas estão a fazer talks, a partilhar aprendizagens que tiveram e não é preciso seguir toda a gente de Product Management porque uns aos outros acabam por partilhar. E por isso acabo por descobrir sempre novos product managers que estão a ter novos ensinamentos em qualquer empresa do mundo, das maiores, das mais pequenas. E é algo que acaba por ser uma recomendação bastante variada. Basta seguir mais ou menos 10, 15, idealmente algo variado, países diferentes, alguns portugueses, alguns estão no Reino Unido, nos Estados Unidos, alguns na Índia, o que seja. E depois, de repente, acaba por se abrir uma bolha cada vez maior de pessoas desta área. E ver essas diferentes perspectivas, particularmente alguns que acabam por abrir discussões, e ver as opiniões sobre isso é algo que acaba por me ajudar bastante. Portanto, essa é a minha recomendação de hoje. E agora passo para ti, Inês.
Perdeste o drama das stories?
Não, esse foi bastante interessante. Eu gostei muito daquele que mencionaram, acho que eram para aí três produtos em que estavam a converter uns aos outros. O Twitter era agora o Instagram era agora outra coisa qualquer e o outro era outro. E depois tens aquele do Spotify, do Wrapped, que é uma das maiores marcas de marketing e de sucesso, usando o Analytics, algumas das discussões. É bastante interessante cada uma destas discussões individualmente e ver todas as opiniões das pessoas, porque as discussões são giras.
Muito giras. Adorei todo, não sei se apanhaste todo o spiel que a tweet thread que o Adam Thomas fez, completamente irritado com as grandes mentes do Silicon Valley, que estava tudo a copiar uns aos outros. Adorei.
E é precisamente por isso que eu acho que é giro seguir estas pessoas.
Sim, sem dúvida. E aprendes imenso. Tive uma conversa muito, muito boa com ele no início da pandemia. Ele é uma pessoa espetacular. A minha recomendação. Ora, estando a falar de processos hoje, a minha recomendação passa por o produto que me ajudou a ser a product manager que sou hoje e a ter esta perspectiva de o que é produto e como é que uma pessoa deve gerir produto, gerir o produto, independentemente de não fazeres nada, não construís efetivamente nada, é o ProdPad. Não é só, eu acho que te levam na desculpa que é uma ferramenta de roadmap, mas tu acabas por abrir toda uma empresa. Para mim, uma das coisas mais inteligentes que eles fizeram a nível de pricing, se formos analisar isso nessa perspectiva, é que qualquer nova pessoa que tu convides para o ProdPad não é paga. Tu pagas pelo o estatuto em que tu tens e quais são as funcionalidades que tu queres utilizar. E, portanto, força-te a seguir um processo, independentemente de tu tens de definir um processo, mas a estrutura que o produto tem obriga que as pessoas pensem nas ideias, em vez de ser toma aqui este ticket e produz, é porque é que estamos a fazer isto. E todas as coisas que tu pões lá, tu tens de justificar porque é que estamos a fazer isto. E depois expõe também uma coisa que eu acho fascinante, que é a quantidade de pessoas que têm a mesma ideia, ou a quantidade de ideias que existem numa empresa. E, portanto, ao expor isto, torna o nosso trabalho muito mais fácil, porque nós podemos mostrar o prod pad e dizer, olha tudo isto que eu tenho de fazer. E eu acho que ajuda um bocadinho as pessoas a perceberem e depois já começam a colaborar uns com os outros, a comentar nas ideias uns dos outros, a perceber o que é que significa a ideia estar no agora em vez de estar no mais tarde, e portanto também ajuda toda a gente a ter um sítio onde toda a informação existe, os links para tudo, podes ter lá tudo, podes ter coisas no Jira, no Drive, no Recuparta. Mas está lá tudo. Pronto, esta é a minha recomendação.
Muito obrigado, Inês. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Product on the Rocks. Muito obrigado, Inês, pela tua participação. Excepcionalmente, eu vou também dar uma sugestão final, que é sigam a Inês, tanto nas redes sociais, mas também estejam atentos porque a Inês vai lançar uma série de conteúdo sobre processo de Product Management num Substack. Nós depois vamos colocar o link juntamente com a descrição do episódio. Façam o favor de seguir a Inês e de estar atentos a esse conteúdo, certamente será excepcional. Inês, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite e esperamos ver-te em breve.
Obrigada, eu.